Professor Daniel Santos, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde, ouvintes da CBN.
Professor, como investir nesse período aí com a inflação e a Selic em baixa, hein?
Luciana, nosso ouvinte deve se recordar que existe uma diferença hoje, né, naquilo que a gente fala sobre, por exemplo, as taxas de juros em relação ao ano passado, né? Ano passado nós tínhamos uma taxa de juros básica de 14%, esse ano já está em 9,25% e deverá cair um pouquinho mais ainda até o final do ano. A previsão é essa, que aconteça isso até o final do ano. Então, qual é o reflexo direto? É que nós temos, com a redução da taxa Selic, o que vai ocorrer é que também a atratividade da poupança deve se alterar. Por quê? Aquela poupança que antes rendia 0,5% ao mês ou 6,17%, que é garantida a lei, né? É aquela poupança antiga. A poupança nova, ela já começa a sofrer os efeitos de ter uma taxa de juros mais baixa. Então, ela fica praticamente no limiar, no limite de rentabilidade, né? Em função de que com essa regra nova, né? Especialmente para aplicações de um prazo um pouco maior de 12 meses ou mais, né, ela perde em competitividade. Só para ter uma ideia, Luciano, se nós pensarmos em termos de comparação para 6 meses, que é um prazo bem mais curto, né, neste caso a poupança ainda possui uma é a segunda melhor opção de investimento, só perdendo para o Tesouro Direto. Então, na nova regra, ela vai para 2,36 em um semestre, somados 6 meses. Enquanto o Tesouro Direto vai render algo em torno de 3%. Então, é pouca diferença, porém, é uma diferença que está presente. E aí, ela é a segunda melhor opção. Mas, outras opções, conforme o prazo vai aumentando, são mais atrativas do que a poupança, entende?
Uhum. E quais são as outras opções, então, professor, mais atrativas?
Se nós pensarmos, por exemplo, quando se fala em investimentos com prazo superior a 18 meses ou até 24 meses, né, é interessante lembrar que nesses prazos superiores, conforme vai se aumentando o prazo de aplicação, existe uma tabela que ela é regressiva do imposto de renda. Então, por exemplo, menos até 6 meses, o imposto de renda que incide sobre os investimentos é de 22,5%. Na poupança não existe imposto de renda, então ela tem um ganho direto disso já. Mas quando se ultrapassa 6 meses, a gente já fala já de 6 a 1 ano, né, um ano comercial, aí o custo cai para 20%, quando vai de 1 ano até 2, cai para 17,5%, e quando é mais de 2 anos, ou 120 dias, a taxa de imposto de renda cai para 15%. Quando nós, então, falamos em termos de investimentos, aqueles que hoje apresentam melhor resultado, quando nós olhamos essa taxa de longo prazo, ainda falamos em Tesouro Direto, porque ele vai render em prazos acima de 120 dias algo em torno de 14%. Então, 14% que vai render em Tesouro Direto, comparado a uma poupança na nova regra, com juros mais baixos, em torno de 11,9%. É uma diferença de 2%. Né? 2%, alguém pode dizer, mas é pouco. Não, não é não. Não é não, porque se imaginamos que a poupança rende em juros reais de 6% ao ano, 6,17%, então 2% equivalente a um quadrimestre, são 4 meses de juros em termos equivalentes, uma conta bem rápida que é feita. Então, assim, é importante perceber que agora, neste momento, com os juros que estão caindo, né, a regra do jogo também exige um pouco mais de estudo e de observação. Não pode manter na poupança só, né, porque a poupança ela vai perder rentabilidade e vai haver uma mudança do perfil de investimento de poupança para outras opções, mas também não podemos só pegar e colocar em LCIs e LCAs. Né? A gente falou com relação ao Tesouro Direto, mas também, por exemplo, para 2 anos, uma taxa interessantíssima que a gente fala são os fundos de investimento, né? Que também apresentam uma taxa de em torno de 13,5% no período, né? Acima de 2 anos. Então isso já converte em termos líquidos bastante dinheiro no bolso do nosso ouvinte.
E CDI, o senhor já falou, professor?
Não, eu não falei ainda. E o interessante é o seguinte, que a CDI, ela tem uma comparação, ela acompanha, em termos bem práticos, né, a Selic. O que é a CDI? CDI é a taxa de operações entre bancos. Né? CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. E o CDI, ele tem uma relação muito próxima da Selic, porque se o governo brasileiro está pagando 8,25 hoje, por exemplo, né, ou se prevê até o final do ano, a CDI deverá acompanhar isso também, em torno de 8,25 no ano. Isso é interessante porque, como nós falamos em CDI, a relação que existe direta é na aplicação do CDB, que as pessoas investem para mais de 6 meses, por exemplo. Então, aí você já tem um CDB projetado de 13%. Qual é a vantagem do CDB? É que o processo de liquidação dele, ou de antecipação, depois que se passa o prazo mínimo, ele pode ser diário. Então, vamos entender o seguinte, né? O nosso ouvinte aplica em tesouro direto para 2 anos. Esse dinheiro, ele pode converter, sim, e transformar esse investimento em dinheiro novamente. Porém, ele deverá recorrer ao mercado, deverá colocar-se à disposição no mercado e fazer uma negociação de maneira que ele possa recuperar o investimento. No CDB, o que os bancos fazem é de você deixar por 3 meses o dinheiro lá travado e, após isso, por exemplo, você já tem a opção de resgatar em qualquer momento. Quer dizer, já é líquido a partir de um prazo estipulado, de 3 meses ou de 6 meses. Então, o CDI tem esse reflexo realmente, né? E para finalizar, o que é interessante pensarmos é sobre os fundos de investimento, Luciano. Os fundos representam ainda uma boa opção, porque quando se fala em fundos, fala que os bancos ou as empresas que fazem a gestão dos fundos, eles fazem uma cesta de investimentos, que possui ali títulos públicos, mas também possuem ali dentro títulos e ações de empresas que estão na Bolsa de Valores, que tem essa perspectiva de melhorar o desempenho, porque nós estamos enxergando que o Brasil começa a dar sinais, ainda que tênues, né, de melhoria. A PIB esse ano deverá crescer em torno de 0,5%. A previsão que nós tínhamos antes era de 0,3%, 0,39%. Então, com a inflação em queda de PIB subindo, significa que existe também a perspectiva de que esses fundos rentabilizem um pouquinho mais. Só precisa ficar esperto sobre as taxas de administração que as empresas cobram do investidor.
Tá certo. Professor, muito obrigada, hein? Uma boa tarde, até semana que vem.
Luciana, grande abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.